Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan apoia a proposta de novo presidente da Câmara para que as duas casas do Congresso trabalhem em conjunto.
CPMF é retirada do texto base do projeto da LDO para 2017, que foi aprovado hoje pela Comissão Mista de Orçamento.
Vanessa Graziottin defende alterações na renegociação da dívida dos estados com a União.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, classificou a eleição do novo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, nesta madrugada, como uma vitória do que chamou de boa política.
E o novo presidente da Câmara anunciou parceria com o Senado para a votação de projetos importantes para o país. A reportagem é de Érica Christian.
O novo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, se encontrou com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Ele foi eleito ao derrotar 14 candidatos para substituir Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, que renunciou ao cargo. No encontro com Renan, Rodrigo Maia sugeriu uma parceria para a votação de projetos relevantes.
Nós, deputados e senadores, vamos trabalhar juntos. Nós vamos escolher pautas em conjunto para que a gente possa superar a crise, reformar muitos temas no Brasil em conjunto. Eu acho que é fundamental que a Câmara e o Senado voltem a ter um diálogo saudável, que deixamos de ter há muito tempo.
Renan Calheiros destacou que há muito tempo o Senado busca um trabalho em conjunto com a Câmara, ao citar que diversos projetos já aprovados pelos senadores ainda não foram analisados pelos deputados. O presidente do Senado classificou a vitória da boa política à eleição de Rodrigo Maia.
Há uma expectativa na sociedade com relação a essa parceria em torno de uma agenda mínima para o país. A vitória do Rodrigo foi uma vitória brilhante e é, sobretudo, uma demonstração de que a boa política não morreu, está vivíssima.
Em sua primeira visita oficial no cargo, Rodrigo Maia recebeu do presidente do PSDB, senador Aécio Neves, de Minas Gerais, uma proposta que acaba com as coligações proporcionais e retoma a cláusula de barreira. Ele afirmou que, a exemplo da reforma política, os projetos de interesse do país só caminharão se o Senado e a Câmara se unirem.
Uma das questões essenciais para que o processo legislativo destrave é que matérias relevantes, matérias estruturais como essa, quando se iniciam por uma casa, já é importante que haja um diálogo com a outra casa. Até para que determinadas correções possam ser feitas já na primeira casa, que facilitará a sua tramitação na segunda casa.
Essa proposta começará a ser discutida pelo Senado para depois ser enviada à Câmara dos Deputados.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou na manhã de hoje o texto base do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017.
O relator, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, retirou a CPMF da proposta e apresentou um orçamento que ele chamou de realista. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
A previsão de receita proveniente da CPMF no orçamento para 2017 foi incluída no texto original enviado pela equipe econômica da presidente afastada Dilma Rousseff. Porém, o relator, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, retirou a contribuição por entender que qualquer tributo novo deve ser antes aprovado pelo Congresso Nacional. Ele disse que o orçamento deve ser realista, que permita tanto o governo federal como os governos estaduais e municipais fazerem um planejamento real para o país.
A permanência da CPMF se mostra inoportuna diante do momento político-social que vivemos. Manter a projeção de tributos cuja aprovação é improvável não contribui para a construção de um orçamento realista. A obtenção da meta orçamentária deve ser calcada em parâmetros que não represente a criação de novos impostos. Está extirpada para o orçamento do ano que vem a possibilidade de CPMF.
O relatório do senador Wellington Fagundes ainda permitiu que cada bancada estadual apresentasse duas emendas impositivas, que podem ser aplicadas em obras e empreendimentos de caráter estruturante, em andamento ou com projeto executivo aprovado, ou ainda em programas vinculados a políticas públicas em execução. As emendas impositivas não podem ser contingenciadas, ou seja, seus recursos não podem ser retidos pelo governo. Os parlamentares apresentaram 243 destaques à proposta de lei de diretrizes orçamentárias. Esses destaques serão discutidos e votados na reunião da Comissão Mista de Orçamento, marcada para o dia 2 de agosto.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu alterações na renegociação da dívida dos estados com a União por entender que a medida prejudica os estados do Norte e do Nordeste e favorece apenas as unidades mais ricas da federação.
Ela citou carta encaminhada ao presidente interino Michel Temer, na qual governadores de 14 estados do Norte e Nordeste cobram tratamento igualitário, o ressarcimento das perdas dos fundos de participação dos estados e dos municípios e a compensação de 14 bilhões de reais do governo federal na renegociação dos débitos.
Vanessa Graziottin disse que pela proposta apresentada pelo governo, a União abdicará da arrecadação de 50 bilhões de reais, o que indica redução futura no repasse de recursos aos estados mais pobres da federação.
Uma negociação que favorece enormemente os estados mais ricos da federação. Favorece São Paulo, favorece o Rio de Janeiro, favorece Minas Gerais, favorece o Rio Grande do Sul e alguns outros. Enquanto os nossos estados das regiões Norte e Nordeste não apenas ganham muito pouco com essa renegociação, mas perdem muito mais do que ganham.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, afirmou que os 8 projetos que reajustam salários das diferentes categorias dos servidores públicos são resultado de acordos firmados pela presidente afastada, Dilma Rousseff, com as lideranças sindicais da administração pública federal.
Ela lembrou que as negociações com os servidores públicos federais vêm desde 2006, quando foi feita, segundo a senadora, a maior reestruturação de cargos e de carreira em todo o funcionalismo do país.
Ângela Portela ressaltou que os projetos que estão sendo aprovados reconhecem na lei também antigas reivindicações de policiais militares e bombeiros dos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá.
O desejo deles era um único: alcançar o objetivo da corporação de ter o reajuste, que é o início do realinhamento com a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como o tão aguardado plano de saúde. Nem plano de saúde eles tinham.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, lamentou que, passados 2 anos de vigência do Plano Nacional de Educação, que estabeleceu 21 metas a serem atingidas até 2024, o PNE ainda não tenha saído do papel.
E citou como exemplo a meta que prevê a universalização da educação infantil até este ano, além do aumento de vagas em creches.
A realidade, no entanto, é que há hoje 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola.
Pedro Chaves também citou a meta que prevê a elevação da taxa líquida de matrícula no ensino superior para 33% da população na faixa etária entre 18 e 24 anos. Hoje, essa taxa está em 17%, significando que dos 24 milhões de jovens dessa idade, apenas 4 milhões e 200 mil estão cursando ensino superior.
Pedro Chaves criticou ainda o fato de os governos federal, estaduais e municipais não terem ainda regulamentado o Sistema Nacional de Educação para garantir a articulação entre todas as esferas do ensino. Para ele, se não houver uma mudança radical na forma de administrar a educação, o Brasil continuará a registrar posições vergonhosas em comparações internacionais.
Cada estatística representa a vida de milhões de brasileiros e brasileiras que precisam da educação para ter alguma chance de competir no mercado de trabalho. Representa a esperança de melhoria na qualidade de vida das próximas gerações.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluz Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.